Olá, eu sou a Rita Zumba e hoje vamos falar sobre planejamento patrimonial, um tema ainda pouco conhecido por muitas mulheres no Brasil. A falta de informação deixa grande parte delas vulnerável a perdas financeiras e riscos jurídicos. Questões culturais também levam muitas mulheres a delegar a gestão dos recursos aos parceiros, aumentando a dependência econômica e abrindo espaço para a violência patrimonial, quando há ocultação ou controle abusivo de bens. É essencial investir em conscientização desde a juventude e implementar políticas públicas que incentivem as mulheres a assumir o protagonismo financeiro, garantindo autonomia, equidade de gênero e segurança para o futuro. Para falar então sobre planejamento patrimonial, eu converso com Silvia Marzagão, advogada especialista em direito de família. Doutora Silvia, obrigada por conversar com a gente.
Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês para tratar de um tema tão importante.
O que é planejamento patrimonial e por que ainda é pouco considerado pelas mulheres no Brasil?
O planejamento patrimonial é uma forma de ajustar o patrimônio da família dentro de todas as realidades que ela vai passar ao longo da vida, daquele casal e depois da construção de uma família com um núcleo de filhos, por exemplo, e até pensando em sucessão, em netos, sobrinhos e outras pessoas que estão em torno daquela relação familiar. Então é uma construção pensada no antes, durante e até no depois da vida familiar como um todo. Ela ainda é muito distante da realidade das mulheres, né? Porque muitas vezes as mulheres estão socialmente afastadas da organização patrimonial, não só delas próprias, como das famílias também, então dos próprios maridos, e não têm acesso a todas as informações inerentes à organização financeira daquele núcleo. Uhum. Então ainda é para nós um tabu falar de dinheiro em todos os ciclos sociais, inclusive até nas nossas próprias casas.
Quais são as principais ferramentas jurídicas que podem proteger o patrimônio feminino?
Nós precisamos pensar no planejamento em fases distintas, né? Então, antes, por exemplo, do relacionamento, as principais, do início do casamento, do união estável, as principais formas de se pensar nesse planejamento são os pactos antinupciais, os contratos de namoro e as escrituras de união estável. Então, são aquelas que vão pensar nas relações afetivas também sobre o viés patrimonial. O que aquele casal quer no curso do seu relacionamento com relação ao dinheiro comum ou particular de cada um dos integrantes da relação. Então, quando a gente fala numa relação que seja menos substanciosa, ainda não é uma relação de família, é uma relação afetiva com características só de namoro, normalmente os casais não querem ter nenhum tipo de ingerência patrimonial na vida de um e de outro, porque são apenas namorados, estão começando uma relação. Então, se faz um documento, que é um contrato de namoro, para afastar qualquer tipo de incidência patrimonial. Quando esse casal vai dar um passo além, então vai se casar ou viver em união estável, a intenção é de constituição de família. E aí eles vão pensar, dentro da realidade deles, o que faz sentido financeiramente na família que eles vão criar. Se é um sentido de comunhão, então tudo que eles construírem será comum, será dos dois, ou se é um sentido de manter apartado o patrimônio de um ou de outro, de acordo com a relação que eles vão estabelecer ali naquele núcleo familiar. Então, quando a gente está falando nesse avanço, nós pensamos aí em pacto antinupcial, em caso de casamento, ou em escrituras e contratos de união estável, caso o casal opte pela união estável. No curso dos relacionamentos, então os casamentos que já estão instituídos, aí nós temos às vezes algumas situações que levam as pessoas a repensar aquela ideia que elas tiveram no início do relacionamento. Então, casamos numa situação de comunhão, por exemplo, comunhão parcial, que é o nosso regime legal hoje vigente no país. Então, tudo que é adquirido depois do casamento de forma onerosa é dividido entre os dois. Mas, por exemplo, um dos dois vai iniciar uma atividade empresarial mais arriscada, uma atividade industrial mais arriscada, que pode comprometer o patrimônio daquela família. Pode fazer sentido, então, pensar numa alteração de regime de bens, que também é um instrumento de planejamento patrimonial. Numa segunda fase, né, quando a gente fala no pós-morte, assim, então o que eu vou? Estou chegando mais no final da vida, quero deixar uma estruturação patrimonial para minha família, para os meus filhos, para os meus netos. Eu tenho outros tantos instrumentos, como por exemplo o testamento, como por exemplo as previdências privadas, os seguros de vida, as organizações societárias que a gente conhece como holding, que eu vou colocar todo o patrimônio daquela família dentro de uma empresa e fazer a distribuição das cotas. Então, os instrumentos de planejamento, eles vão sempre depender, primeiro, do tamanho do patrimônio e segundo do momento em que aquelas pessoas estão no relacionamento, estão na família, para entender se ainda é início, meio ou ao fim, até depois da própria morte, né? Pensando aí numa estruturação de organização patrimonial bem ampla. Então, nós temos vários instrumentos que podem ser utilizados de acordo com o momento que o casal resolva fazer frente a essa análise para fins patrimoniais.
De que forma a falta de educação financeira impacta a independência econômica das mulheres?
Impacta muito. Nós, né, desde meninas, não temos assim, uma instrução voltada para o dinheiro, né? É até meio ensinado culturalmente que é feio mulher que gosta de dinheiro, que fala de dinheiro, que isso seria um demérito para nós. E quando, na verdade, a educação deveria ser justamente ao contrário. Uma mulher que tem independência financeira, que consegue gerir o seu patrimônio, que consegue fazer frente às suas despesas, ela tem capacidade de conseguir perceber, por exemplo, com mais facilidade uma situação de violência e vulnerabilidade, ela tem possibilidade de sair com mais facilidade dessas situações, ela tem mais autonomia nas suas decisões profissionais, nas suas decisões, inclusive pessoais, do que ela vai fazer ou deixar de fazer em si, com o seu corpo, com a sua vida, com as suas coisas. Então, essa deixar a mulher num lugar em que ela não seja protagonista da sua vida financeira traz a ela uma vulnerabilidade bastante significativa. A gente já tem algumas questões sociais que nos colocam num lugar menos privilegiado com relação aos homens, então nós ganhamos menos do que os homens, nós exercemos cargos de chefia em menor número de quantidade de mulheres, mesmo na política pública, por exemplo, a gente vê um número muito menor de mulheres participando. Então, essa situação que é social e culturalmente existente já nos prejudica. Se individualmente cada uma de nós também não tiver consciência da necessidade de tomarmos, estarmos à frente das nossas organizações financeiras, a situação ainda nos fragiliza muito mais. Então, é importante, desde que nós somos meninas, desde que as nossas filhas começam a ter o contato com o dinheiro, compreender que não há nada de errado em ganhar dinheiro, não há nada de errado em poupar dinheiro, não há nada de errado em cuidar do próprio dinheiro. Então, essa é uma conscientização que precisa ser pensada desde que as meninas começam a ter com o primeiro contato com mesada, o primeiro contato com algum tipo de patrimônio, que essa organização e essa poupar e cuidar do seu dinheiro é algo muito positivo e não o contrário.
Como a conscientização sobre a violência patrimonial pode contribuir para a proteção de bens?
A conscientização, né, um trabalho de conscientização, ele começa desde pequena, mas ele precisa ser sempre estimulado no seio das famílias, no sentido de independência dessas mulheres, né? Porque a gente, nas relações, por exemplo, mais abusivas, a primeira coisa que se vê é que o dinheiro é usado como um elemento de subjugação. Então, as mulheres podem fazer aquilo que os parceiros deixam ou não deixam, né? Então, é algo que as prejudica bastante, dentro até da própria dinâmica familiar. Então, eu, por exemplo, na minha prática no escritório, me deparei inúmeras vezes com mulheres em situação de violência que não tinham dinheiro sequer para pagar uma consulta do advogado, né? Não conseguiam dar o primeiro passo para entender quais os direitos elas tinham, como elas podiam sair daquela situação, porque o ciclo de violência, além das questões patrimoniais, ele também coloca sobre as mulheres um afastamento de amigos, de familiares. Então, as dificuldades financeiras, elas servem como um elemento importante de subjugação mesmo. Uhum. Quando a gente trabalha com uma conscientização no sentido de que aquele valor que ela ganha, por exemplo, mensalmente, é dela, ela tem também que ter ingerência sobre ele, ela tem que dizer o que vai ser feito do orçamento familiar, ela tem que estar participada disso, e essa mulher consegue se empoderar nesse lugar, ela sai muitas vezes do ciclo de violência de uma forma um pouco menos sofrida. Isso é importante que fique bastante claro.
Você acredita que as novas gerações estão mais conscientes da necessidade dessa mudança de cenário, dessa conscientização?
Eu acredito que sim. Nós temos visto assim, que as novas gerações, as meninas em especial, elas já não têm mais tantas limitações com aquelas ideias, muito embora socialmente exista, né, profissões que são mais feitas por homens do que mulheres, mas nós vemos que aquelas limitações que antigamente tinha, até do acesso mesmo aos graus universitários, isso tem diminuído. Então, na maioria das carreiras, por exemplo, na carreira jurídica, mais de 50% já é mulher. Então, a gente tem mais mulheres do que homens nas carreiras jurídicas. E isso tem acontecido em todas as carreiras, a gente tem aumentado a cada ano que passa o número de mulheres fazendo parte delas. O que ainda é um teto de vidro para nós, um limitador, algumas questões, é primeiro, a maternidade é muito mais pesada ainda do que a paternidade, a ingerência dos filhos, né, a necessidade de cuidado ainda é muito mais imputada às mulheres do que aos homens, o que acaba sendo um limitador das nossas carreiras, né, porque especialmente nos primeiros anos das crianças. Nós temos pesquisas, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, que até os 2 anos pós-gestação, 50% das mulheres não conseguem retornar ao mercado de trabalho. Então, há um teto de vidro, um limitador natural do fato de que somos nós que gestamos e parimos, mas há também um teto de vidro imposto pela sociedade, já que a participação do pai no cuidado é muito menor do que a da mãe. Então, pensar nessa mudança geracional já nos dá um certo conforto de saber que, assim, as meninas estão indo mais longe, as mulheres, os jovens estão tendo mais acesso a outras profissões que antes não tinham, mas ainda nós precisamos de políticas públicas que pensem numa equiparação de cuidado de filhos, numa equiparação salarial, numa inserção da mulher nos lugares de poder, para que essa ascensão seja ainda muito maior nos próximos anos.
Já que você falou em políticas públicas, que políticas públicas ou iniciativas privadas poderiam acelerar o acesso das mulheres à educação patrimonial e financeira?
Uma política importante é a política de cotas, por exemplo. As empresas públicas, agora, em seus conselhos de administração, tendo que ter um número mínimo de mulheres trabalhando, nós temos uma concentração dessas mulheres pensando em outras. Quando nós vemos na Câmara dos Deputados, por exemplo, se houver um número mínimo, como há hoje, de candidatas mulheres que precisam estar à frente das eleições, nós vemos mulheres pensando em questões que também podem abarcar outras mulheres. Então, pensar numa construção que consiga inserir mulheres num local em que a gente tenha poder faz com que a nossa organização melhore também nos campos da sociedade. Pensar, por exemplo, nas escolas públicas e privadas em uma concentração financeira. Nós vemos hoje um número de pessoas endividadas em superendividamentos muito significativo, né? Então, entender o custo que tem o dinheiro emprestado, entender o custo que tem gastar mais do que a pessoa ganha, entender o custo e o impacto disso numa gestão financeira que não é bem feita, no cuidado patrimonial que faça com que aquela pessoa consiga viver dentro das suas limitações financeiras e gerir aquele patrimônio da melhor maneira para não ter a incidência de juros, a incidência de dívidas de modo geral. Então, eventualmente, pensar nessa conscientização financeira desde as crianças. Nós vemos as crianças aprendendo uma série de matérias que são importantes, mas essas vivências, né, do que elas vão utilizar depois na sua vida adulta também precisariam estar inseridas dentro do ambiente escolar. Talvez seja uma forma interessante de nós pensarmos nisso.
Doutora Silvia, muito obrigada por conversar com a gente.
Imagina, eu que agradeço, fico à disposição e penso que, assim, quanto mais nós falarmos da necessidade das mulheres estarem à frente dos lugares de poder, das mulheres se concentrarem sobre a necessidade de se apoderarem de seus destinos, do seu dinheiro, das suas finanças, mais a gente vai falar de uma igualdade de gêneros e de mulher numa situação de vulnerabilidade. Então é importante e parabenizo o programa pela temática.
Nós agradecemos muito a sua participação. Essa foi a conversa com a doutora Silvia Marzagão, advogada especialista em direito de família, sobre planejamento patrimonial.